A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito bem, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura, músico e compositor, seu Renato Borba. Renato, bem-vindo aqui à estrutura da rádio.
Muito, muito obrigado. Agradecido pelo convite, honroso convite, considerando as figuras que eu conheço, que já passaram por aqui, por essa cadeira, então me sinto assim, muito gratificado e muito honrado.
Que maravilha. É, esse convite, ele já é antigo, né? Ele é antigo...
Pois é, a gente foi protelando por vários motivos. Isso. E estava gravando, aí no fim veio pandemia e depois veio enchente. Sim. E tal. A gente continua ainda no processo de gravação. Mas, enfim, estamos aqui.
Eu estava aguardando, na verdade, o término das gravações. Mas como ainda não saiu, então é o seguinte. Vamos, então, gravar ao vivo, né? Toca ao vivo, Renato. E depois, quando sair o disco, quando tiver as gravações, tu retorna pra gente bater mais um papo e falar como é que foi esse processo, contar tudo pra gente.
Certo, certo. Não, e com certeza vou trazer o material aqui em primeira mão.
Que maravilha, com certeza. Já deixamos combinado, então. Renato, a ideia hoje é que a gente bater um papo, ouvir um pouco das tuas músicas. Eu quero começar te perguntando sobre o início para ti. Tu és aqui de Porto Alegre?
Sim, sim, sou de Porto Alegre. Nasci no Montserrat, oriundo do Montserrat, né? Que era um bairro, na época, né? Um bairro negro, né? Parte da colônia africana, né? Na parte de cima ali da Auxiliadora, né? Uhum. Então o início foi todo ali, né? Porque era um bairro onde a maioria da população era negra, né? Então, com certeza, muito samba, né? Muita música, futebol, muita reunião do pessoal, né? Nasci ali, né? Já fui me criando assim nessa levada aí do samba. Ainda lembro assim a lembrança mais remota que eu tenho é justamente que tinha um cineminha do SESI, né? Que eles iam com um caminhãozinho lá, uma caminhonete, um furgãozinho, né?
Sim.
As terças-feiras, nunca esqueço. E iam passar um filme, né? E uma das características dessa programação era a música, né? E nessa época, eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 5 anos, estava na voga, estava nas rádios os Chorinhos, né? Valdir Azevedo. Sim. E tal, né? Sim. E numa dessas vezes eu estava com cachumba, né? Então não podia repouso, né? Não era repouso, era reclusão, né?
Total e absoluto.
Total, né? Mas aí a mãe saiu para entregar um trabalho, né? E recomendou, tu não sai de dentro de casa, né? Tá bom, pode deixar que eu não saia. Mas daqui a pouco, lá pelas tantas, tocou, né? Eu acho que eles vinham no final da tarde, né? Uhum. Tocou um Chorinho, não, deu outra, né? Já saí correndo, fui lá pra rua lá, escutar e ver aquele negócio todo, né? Aí quando eu achei que tava na hora da mãe voltar, eu me recolhi, né? Mas aí tu vê como funcionavam as coisas, né? Que as vizinhas todas eram consideradas tias, né? Uhum. Ah, quando a mãe chegou em casa, ela já sabia. Já levei umas duas chineladas daquela pra não...
Bem, não ligar pra aprender, né?
Pra aprender, porque cachumba, né?
Hoje, quantos anos?
Eu acho que eu tinha uns 5 anos, por aí, né?
Tô bem.
Então, e cachumba, na época, era uma coisa séria, né? Então, se pegasse friagem, aquele negócio todo, umidade, tinha uma série de restrições, né?
Mas já falava, se denotava, assim, esse teu interesse pela música, né?
Sim, sim. O que me chamou, o que me atraiu para levar uma chinelada foi justamente a música, né?
Quando é que tu começou a aprender um instrumento, enfim?
Bom, no colégio primário, como se chamava antigamente, né, os primeiros anos, tinha a bandinha do colégio, né, que era para ser para a Semana da Pátria, aquela coisa, ou as festividades da escola, né, que eram alguns instrumentos de percussão. Então, no segundo ano, acho que de 8 para 9 anos, eu já comecei a andar na volta da banda ali. Enquanto não me deram um instrumento a tocar, eu não sosseguei, né? E aí comecei a participar, né? Então, isso aí foi realmente o primeiro instrumento, assim, que eu toquei me apresentando.
Sim.
Né? Já na Semana da Pátria, a gente saía, vinha um bonde especial, né? Tempo do bonde ainda, né?
Tempo do bonde.
Vinha um bonde especial até o grupo escolar. E o grupo escolar no Monserrat, ele não ficava, na verdade, no Monserrat, ele ficava no Auxiliador, né? Tu vê como funcionava a coisa, né? Então, a gente pegava o bonde ali na frente da escola e ia para o local, então, onde a gente ia fazer a apresentação, né? Então, já com 8 anos, eu já estava envolvido com a música, né?
Que legal.
Aí depois terminei o primário, né, e fui para a escola técnica Parobé.
Né? Ah, tu fizeste Parobé lá?
Sim, sim. Era ali na Sarmento Leite,
sim.
Num dos prédios da
URGS, né?
Era um dos prédios da URGS.
Da engenharia, acho que era.
Esse, era um dos prédios de engenharia ali na Sarmento Leite, né? É o segundo prédio ali, daí tem um prédio grande, mais novo. Sim. O segundo prédio ali era o Parobé.
Eu fiz, né? O Parobé também, mas quando ele já estava na perimetral já ali, né?
Sim, sim, sim. Eu fiz essa transição, inclusive, e ajudei a fazer a mudança do Parobé dali para lá, para o Mastro Luiz.
Olha só.
É, isso aí foi em 60, 61, por aí, eu não me lembro exatamente o ano. Bom, aí, lá no Parobé, tinha uma charanga, né, que eram mais ou menos 20 instrumentos, né. Eu peguei o finzinho já, porque aí foi formada a grande banda marcial, né. Então, durante todo o tempo que eu tive lá no Parobé, eu tive envolvido também com a banda, né. E isso aí, eu acho que foi mais ou menos aí o início. E paralelamente a isso, tinha perto onde eu morava, meus amigos, que um pouco mais velhos, mas eles já as voltas com a música também, que tinha um regional, né? Entre eles, os irmãos Camanga, que estão até hoje, né, estão tocando, né, o Camanga e o Camanguinha, o Valdir e o Valmir, né? O Valmir tocava cavaco, como toca até hoje, e me ensinou o primeiro acorde num instrumento de corda. Foi ele que me ensinou, né? O Valmir Alves.
O alemão Charles fala muito, né? Tem como referência
nos Camangas, né? Isso, isso, é. E, então aprendi o primeiro acorde assim com eles, né?
Foi no violão? Ele,
no cavaquinho.
No cavaquinho.
Cavaquinho. Mas no final eu não aprendi cavaquinho, porque aí depois eu passando e a minha mãe não fazia muita questão, né? Que ela não tinha um conceito muito bom dos músicos, né? Então, então não me deu força, como era contra, né?
Sim.
Mas aí foi passando, né? E eles ensaiavam ali do lado da minha casa. Então nos ensaios eu estava sempre lá, né? Então, o máximo que eles deixavam era eu tocar alguma coisa de percussão. Tá, tu toca aí, tá, e não perturba, né? Fica só. E assim foram passando os anos, né? Tocando uma coisinha aqui, outra coisinha, aprendendo alguma coisinha ali. E aí depois, mais tarde, lá no Parobé, nós também fizemos um conjunto, né, um conjunto musical. Uhum. Isso aí já no meu último ano, já 63 por ali, já estava saindo, né? Aí fizemos um conjunto para tocar as nossas festinhas e tal, e formatura, né? Foi uma época muito que a gente aprendeu muito, né? E que nos causa, né? Nos traz sempre boas recordações.
Boas, né? Recordações. É.
E chegamos a tocar no rádio, aliás, na TV Piratini, e tinha um programa do Glênio Reis, que era aos sábados de tarde. Uhum. Aí reunia a garotada lá e a gente foi tocar um sábado lá, nos apresentamos lá no... E foi, praticamente foi a despedida do Parobé, né, que foi meu último ano.
Sim.
Né? Então o início eu acho que é mais ou menos aí.
Que legal, esse início bacana aí com a música. Renato, como eu havia dito, né, nós vamos fazer aqui intercalar música um pouco com as conversas. Eu te pediria para tu abrir então teu repertório aí com o primeiro tema que tu escolheste. Que música que tu vai tocar
então,
pra gente primeiro aí, pra gente ouvir?
Diga-me então, é uma música de minha autoria, né?
Qual é a história dessa música?
Hum?
Qual é a história dessa música?
Não, essa aí tá entre as músicas de amor, desamor, saudade, despedida.
Que isso faz, né? Muito parte, faz parte da,
faz
da,
parte
da nossa vivência.
Da nossa vida, exatamente, exatamente. É. E a saudade tomou conta do meu ser, igual cometa você veio e foi embora. Diga-me então o que fazer pra não sofrer, se ainda penso em você a toda hora. E continua nos meus lábios o sabor do sentimento que envolveu meu coração. Diga-me então como viver sem ter prazer, se ainda lembro teu carinho até agora. Vem, amor, pra devolver minha alegria, pra escutar a melodia de um samba feito pra você. Vem, amor, e traz de volta a tua magia. Enquanto eu canto noite e dia, um samba feito pra você.
Olha aí.
Diga-me então.
Seu Renato Borba aqui na FM Cultura, Quilombo, terreiro da FM Cultura, com Diga-me Então. Renato, e esse instrumento que tu estás aí carregando e tocando maravilhosamente, como é que surgiu essa proximidade com o violão?
Bom, aí já foi mais tarde, né? Eu sempre tive as voltas, assim, sempre tive a curiosidade, sempre tive a vontade, né, o desejo de tocar violão, né? E aí fizemos uma banda lá no, na empresa que eu trabalhava, né? Onde a gente se encontrava todas as sextas-feiras, na nossa associação. E aí eu comecei a pegar o violão, né? Comprei o violão, né? E comecei a estudar. com o professor Catulo lá em Canoas, primeiro, foi o primeiro professor, né? E aí notei que eu tinha uma certa afinidade, assim, uma certa, não digo facilidade, né? Porque não é muito fácil, mas... Né? Mas comecei a me dedicar, né? Já quase me aposentando, né? E aí, junto com a nossa banda lá, a gente fez muita festa lá na refinaria, e, né, no sindicato, encontro de amigos, né? E aí, então, fui aprendendo, né? Fui me dedicando, cifra, né? Aí depois fiz também um aperfeiçoamento lá na Ordem dos Músicos, né?
Sim.
Fiz... um curso de harmonização, né? Porque aí eu já conhecia os acordes, né? E as cifras, aí fiz um curso de harmonização com o Manuel Pérez, Nenê Pérez, né? Que nos deixou agora recentemente, ano passado nos deixou, né? Grande músico, grande professor e grande amigo também, né? Aliás, ele que me despertou a questão da composição, né?
Pois é, eu ia te perguntar sobre a composição, porque tu disse que tu já começou a tocar, né? Mais recentemente, que tu já estava mais próximo de aposentar.
Isso,
mas
isso,
tu compunha antes?
Não, eu estava sempre cantarolando assim, mas eu nunca prestei atenção muito em mim, assim, naquelas coisas. Então, uma coisa que já estava, eu acho que... comigo e eu não tinha percebido, né? E aí tinha um festival que eu queria entrar no festival, mas tinha que ter uma música própria, né? Ou
Sim.
parceria.
Sim.
E eu digo, pá, mas eu não tenho nenhuma música, né? Como é que... Era uma empresa também, né? E aí eu estava falando com os colegas de curso, né, lá na Ordem dos Músicos, e o Nenê ia passando, né, aí diz ele assim, mas Renatinho, tu não tem nenhuma música tua para entrar nesse festival? Né? Eu estava querendo fazer uma parceria com o pessoal ali, mas não tinha nada na mão, né. Eu digo, não tenho. Mas como que tu não tens? Isso é grave. Diz ele, porque tu harmoniza, tu tá aqui te aperfeiçoando, tu vive tocando com o pessoal aí e dando harmonia pra eles.
E não tem nada teu.
E não tem uma música. E aquilo ficou martelando, né, na minha cabeça, né? Aí saí dali e tal, né? Digo, não, mas eu compositor é muita coisa pra mim, né? Onde já se viu nessa aí, né? E aí eu me lembro que eu fiz uma viagem na época, fui, voltei, e aquilo sempre... martelando, né? Bom, aí nesse meio tempo eu conheci o João Maier, né? É daquelas coisas assim que eu ia passando ali na Rua da Praia, e aí eu vi aquele violãozinho assim, muito bacana, né? Aquelas, né? Alguém cantando um samba e tal. Aí dei uma paradinha e tal. Aí o João lá de dentro, ô mestre, pode entrar aí e tal. Então, um barzinho bem pequeno, assim, lá no início da Andradas, né?
Uhum.
Aí conversamos um pouquinho ali, ele tava tocando. E diz ele, olha, dia tal eu vou estar tocando, em tal lugar ali no Mário Quintana, né? Ah, vai lá pra gente conversar um pouco, né? E aí eu fui... Aí o João Maier, bem mais novo, né, um jovem, né, mas já muito experiente na música, e, né, tanto tocando como compondo, né. Aí eu contei essa história para ele, né, dizer, não, mas então vamos resolver isso aí.
Agora que vai ser. Só se for agora.
Resumo da ópera, né. Começamos a nos encontrar e começamos a compor. Eu comecei a passar melodia para ele, né? E de cara, assim, já fizemos compomos vários sambas.
Que legal.
Né? E essa aí, até quero apresentar um dos sambas que nós fizemos juntos.
Parceria de vocês.
Isso, deixa eu ver qual é que poderia ser. Acho que poderia ser E Agora. E Agora.
E Agora.
Com mais o Ita Arnold. Também outro parceiro, também outro músico.
Sim. A música, E Agora, então essa composição é tua e do João Maier. Ah, e mais...
O Ita Arnold.
É.
Certo. A melodia é minha.
Tá.
É. Amei viver no enleio dos teus braços, sentir teus beijos, teus abraços. Falta que você me faz demais. Chorei na hora da tua partida. Abriu no peito uma ferida. Ficou pra mim só a saudade, a maltratar, desilusão. Raiava o dia, peguei meu violão. E eu que sofria na poesia, achei consolação. E agora?
Que beleza, Renato Borba.
Então esse aí foi um dos que nós fizemos assim de início, né, da nossa parceria.
E aí, modéstia à parte, mas a harmonia já não é uma coisa tão simples, né? Tá buscando, no teu início de composição já estava num nível já bem elevado, né?
Pois é, eu acho que é a questão do gosto, assim, de ouvir muita música, né? Porque eu peguei, por exemplo, aquelas melodias, né, do Cartola,
sim,
né,
sim.
Nelson Cavaquinho, né, já eram bem...
Foi uma boa referência, né?
Bem sofisticadas,
sim,
né?
Sim.
E aí depois veio a Bossa Nova, que a gente escutava muito também, né? Então essas coisas todas foram influenciando, eu acho, na minha concepção, assim, de harmonia, né? E de harmonização.
Renato, tu sabes que eu sou um privilegiado, porque das poucas obras que eu tenho composta, né, uma delas foi em parceria contigo. E foi num encontro, né, era um show, acho que foi da Mariette Fialho, que ela me convidou para fazer a abertura. E daí tinha um evento que existia ali no teatro, né, ali. E daí numa dessas caminhadas eu acabei te encontrando e a gente começou a conversar e eu falei do meu interesse pela história. Tu falou que era morador de Montserrat e daí eu fiquei fascinado ouvindo as tuas histórias, de como era a tua vida por ali, coisa e tal. E eu disse, mas isso aqui dá uma música, isso aí rende uma música.
Foi, realmente, fizemos uma bela parceria.
Uma,
né,
bela parceria. E aí começamos a conversar e tu me contou um pouco das histórias, né? Em que tu fizeste, depois a gente vai ouvir a música, mas tu fizeste a harmonia e me contou as histórias, eu fiz a letra, mas a letra com base na tua história de vida.
Montserrat, foi.
A tua vivência no Montserrat, no morro, né?
Isso,
não só
isso.
No Montserrat, mas também em Porto Alegre, no centro, e tu me contava detalhes. Eu quero que tu me fale detalhes, eu vou te pedir... Ao longo do programa, né, tu vai contar aquela... A gente sentou ali no abrigo dos bondes.
Abrigo dos bondes.
E conversamos ali, tomando um café.
Exatamente, é. O abrigo dos bondes era onde o bonde fazia a volta ali no centro, né? O Auxiliadora, por exemplo, que era o que eu utilizava, ele vinha ali pela Otávio Rocha... Entrava ali onde hoje é o Largo Glenn Pérez.
Sim.
Né, ao largo ali, passando ali pelo mercado, né?
Uhum.
E aí ele começava a fazer aquela voltinha ali onde tem as lancherias ali, até hoje ainda tem as lancherias, né? E o bonde então passava por ali, né? Então, ou a gente pegava aqui no mercado ou pegava do outro lado do abrigo, né?
Eu acho que é importante destacar porque, eventualmente, algum ouvinte mais novo que está aí nos escutando não tem essa percepção ou, de repente, até pode ser que nunca tenha prestado atenção que ali no centro, esse lugar que a gente está falando, é ao lado do mercado público ali, onde tem uma série de lancherias, que ali era o antigo abrigo
dos
bondes, né?
Exatamente, ali a gente pegava o bonde ou descia do bonde, né? A gente pode inclusive observar ali na Otávio Rocha, que agora tem um canteiro no meio, né? Antigamente não tinha, não tinha aquele canteiro no meio, uhum, né, onde tem as floricultura ali, uhum, e tal. Né? Antigamente, então, era só os trilhos do bonde. Né? Então, o que chegava no centro vinha ali pelo lado da Renner ali.
Uhum.
Né? Chegava no centro ali, dobrava direito, fazia a voltinha e depois voltava, então. Né? E passava, então, se cruzavam ali os bondes. Né? E essa era a nossa vivência ali no centro. A gente tomava um cafezinho, fazia um lanche. Aliás, até hoje eu tenho o hábito de, sempre que eu vou no centro, eu tenho que dar uma paradinha por ali, tomar um cafezinho.
Sempre no abrigo.
Sempre ali pelo abrigo.
O que, né, que tu ouvia na época, Renato? Qual era a tua referência musical? Ou quais eram as tuas referências?
Ah, eram muito amplos, né? Porque, como eu falei, que eu era bem pequenininho, por exemplo, tinha o Choro, né? Que estava no auge, assim, né? E samba que sempre teve, né? Então...
Aonde é que eram os pontes de samba, né, na época?
Os pontes eram lá nas esquinas do Montserrat mesmo, né? Porque a gente não... Eu, como adolescente, já não saía muito do Montserrat, né? Essa na periferia é uma coisa que eu acho que se mantém até hoje, né? A gente não sai lá do nosso lugar, né? E então os pontes eram os grupos carnavalescos, né? E aí cada um fazia as suas festinhas. Então, as chamadas Renan Dançante, o Encontro, enfim, chamava o que, né? E fora isso, depois já um pouquinho mais crescido, então ia no predileto, né, que era o salão, né, que aí sim, aí lá tinha um salão onde tinha os bailes,
sim,
né, os prediletos, e as renondensantes, então, nos vários grupos carnavalescos, né, no Fidalgos começou lá, existe até hoje Fidalgos Aristocratas, começou lá no Montserrat. E aí, depois de uma dissidência dos fidalgos, surgiram os príncipes regentes, né? Mas durou uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos. E aí tinham os diplomatas ali na Anitta Garibaldi com a Marilã, né?
Surgiu ali?
Surgiu ali. É quase sempre era uma casa de religião de matriz africana, né? Então quase sempre tinha essa relação, assim, né? Sempre que tinha, quase sempre essas casas tinham um terreno grande, né? E ali então que a gente se reunia, né? E tinha um bloco humorístico, esse aí sim, esse aí não tinha nem sede nem local, né? Isso aí eles se encontravam na rua mesmo, né?
Sim.
Reunia, cada um levava um instrumento, né?
Que legal.
E o pessoal se vestia de mulher, de palhaço, né? Era as gregueias, né? Aliás, quem dirigia era um nordestino, não sei se ele era cearense, o Aprígio é que dirigiu o bloco humorístico, né? Então se reunia todo mundo lá e saíam fazendo carnaval pelo
que
morro.
Legal, que legal.
Lembra aquele morro que um dia foi o meu lugar. E canto alegre de malandro e de respeito. Menina, eu me descobri no Monserrat. Depois do futebol, tinha batuque rolando na prorrogação.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 21h, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
Oh, Olá, ouvintes da FM Cultura, aqui quem fala é Marcel Stivalé, violonista, e gostaria de convidá-los, juntamente com a soprano Andiara Mumbach, para o show de lançamento do nosso álbum Poesia Brasileira. Será um espetáculo sob direção cênica de Carlos Rodrigues, apresentando versões inéditas de canções populares e eruditas, carregadas com versos de grandes poetas brasileiros. No Teatro de Câmara Tulipiva, Rua da República 575, dia 10 de setembro, terça-feira, às 20 horas. Ingressos pela plataforma Simpla e no local uma hora antes do show. Classificação livre. Apoio cultural TVE e FM Cultura.
SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 92958800-1038. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 92958800-1038. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Na noite de hoje, estamos aqui recebendo o maravilhoso seu Renato Borba. Aliás, seu Renato Borba, eu conheci como Renato Borba, depois tu alterou, incluiu o seu...
Tem um detalhezinho aí. É que nós temos em Porto Alegre também um músico, maestro Renato Borba.
Sim.
Então, aí começou, de vez em quando, a dar algum conflito, assim,
certo,
né? Porque ele atua também na música, ele é maestro, mas ele atua na música popular, né?
Perfeito, perfeito.
E se apresenta muito nos locais de Porto Alegre.
Uhum.
Então, começou a dar algum... Eu senti que estava dando alguma confusão, né?
Para não trocarem, então, alhos com bugalhos,
vamos fazer o seguinte, vamos botar um seu aqui.
Um seu.
Já que a gurizada toda me chama de seu Renato, né? Então, vamos botar seu Renato Borba, né? Então,
maravilha.
É como eu tenho me apresentado ultimamente.
Maravilha. Seu Renato Borba, antes do primeiro bloco anterior, a gente estava falando sobre a tua caminhada ali pelo Montserrat, e me chamou a atenção que tu disseste que muitos dos blocos carnavalescos ali estavam, não necessariamente, mas em geral, ligados a lugares onde tinha terreiro, onde funcionavam terreiros também.
Sim, exatamente, é. Tem essa ligação, né? Porque eu acho que uma das partes da... Um dos fatores da nossa resistência negra é justamente essa questão da cultura, né, esporte e religião, né? Então existia,
sim,
muito essa ligação, assim, né?
Aliás, tinha muitos terreiros em Montserrat.
Muitos, 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 vários terreiros, né? A minha memória para nome, assim, é que tá... Tinha... A mãe Picurruxa, lá no final da Marilã, lá em cima, né? Que era, digamos assim, eu acho que a mais conhecida, assim. Tinha o Joãozinho do Bará, isso era lá na bacia. E outros, assim, eu não estou lembrando os nomes, assim, né? Que...
Certo.
Minha memória para nome é meio complicada.
A minha também não é das melhores. Ô Renato, tu falou agora da bacia e eu acho que é um ponto que merece um destaque, assim, importante. Porque bacia, nem todo mundo vai saber, né? É que, assim, é importante dizer também que nós, eu e tu, aliás, eu te acompanhei numa visita até o Montserrat em que tu me mostraste,
sim,
pô, aqui é o campo do bonde, aqui era a bacia, é por isso, né, por,
sim,
conta da irregularidade.
Sim, sim, sim.
Eu acho que é interessante a gente citar o que era a bacia e onde era localizada.
Pois a bacia... Ela se coloca mais ou menos assim, a confluência ali da ligação do Montserrat com a Auxiliadora, e justamente forma uma bacia, né? Porque tu vai pela Brasiliano de Moraes, a avenida ela é mais alta, uhum, né? E aí vai para Carlos Gomes, ela é mais alta também, né? Sim. Então tu vai pela Silva Jardim, ela é um pouquinho mais baixa, mas ela é mais alta que a bacia propriamente dita ali, que aí pega a parte de baixo ali da Arturo Rocha e
região côncava ali.
É. Então ali forma realmente uma bacia, né? E em tempos antigos, isso aí é uma época que eu não alcancei, né? Mas que era onde as pretas lavavam roupa, que ali naquela parte mais baixa, né? Tinha então uma vertente de água, né? E ali elas lavavam roupa, né? Inclusive lavavam roupa para fora e tudo, era um meio de subsistência, né?
Inclusive na nossa ida que nós fizemos, não me lembro quando foi, qual foi a data que nós fizemos aquela ida a Montserrat, mas a gente fotografou inclusive uma das casas em que permanece lá na frente uma bica d'água, né?
Pois é, foi, exatamente. Talvez isso aí seja um remanescente.
Que foi mantido, provavelmente, da época em que havia ali esse curso de água ali no Montserrat.
Exatamente. Então, essa aí é a bacia.
e era caracterizada também por essa intensidade de casas de terreiros, né?
Sim, porque aí as pessoas já procuravam morar próximo, né? Onde, que sabe, onde tem água é onde a pessoa vai se acomodando ali, né? Uhum. Então, a nossa comunidade mais antiga se acomodava o mais próximo possível dali, né? Justamente, e aí vinham junto as casas de religião, a chamada, né? Uma que eu tenho certeza ali era o que era ali, naquela região, era do Joãozinho do Bará.
Aí, sim.
A quem esse eu conheci, né?
Certo. Bom, além disso, tinha também a questão dos campos de futebol, porque tu era boleiro, né?
Ah, sim. Né? Nunca fui um grande boleiro, mas mas eu bati uma bolinha, né? Então tinha o campo do Auxiliadora, né?
Que ficava
lá, onde? Lá em cima, lá perto da Carlos Gomes, uhum, né? Que depois, os mais novos, vieram a chamar de Campo do Bonde. Porque levaram um bonde para lá, porque fizeram uma escola ali e tal, né? Então ficou sendo o campo do bonde, mas era o campo do Auxiliadora, Auxiliadora Futebol Clube.
E era um bonde que ficava para visitação?
Alguma coisa, fechado. Eu não sei para que é, foi feito no pátio da escola,
sim,
né? Que era junto ao campo, né? Então ele ficou como referência, por exemplo, pessoal, né? Agora eu não sei qual era a função dele na escola.
Nós chegamos a visitar também na ocasião esse campo e na época o campo ainda estava preservado. Tinha uma série de prédios em volta, mas o campo ainda estava preservado.
Exato, mas parece que depois...
Hoje em dia eu acho que já...
Já foi.
Já foi vendido.
Já foi.
Já passou, né, por esse processo de construção. Hoje já tem uma construção ali.
Não passei mais lá, não sei. Mas eu sei que não é mais campo de futebol, né? Não é mais da nossa comunidade.
Sim.
Até porque a nossa comunidade não está mais lá, né? Já está toda...
Grande parte não está mais.
É, tem uma minoria, né? Meia dúzia, né?
Ah, mas tinha outros campos também, além do campo?
Tinha no Parcão tinha o campo do Clarão da Lua, né? E eu acho que muitos também que duraram mais. E tinha o campo do Juvenil, que ficava na Anitta Garibaldi, já descendo, passando a Carlos Gomes, né? Já saindo do Montserrat, né? Uhum. Descendo a Carlos Gomes. Então tinha o campo do Juvenil. Acho que eram os três campos que a gente jogava,
né? Era outro time.
É, era outro time também.
O Clarão da Lua, nós chegamos a visitar a sede também, né, do Clarão.
Isso. É, na Pedro Ivo ali, né?
Era um clube?
Clarão, como é que funcionava? Era um clube, mas era, na verdade, um clube de futebol.
Sim.
Né? Então, em função do futebol, que foram criando outras atividades. Uma sedezinha lá, que jogava um ping-pong, um esportezinho lá e tal. Mesmo quando fazia alguma festa, churrasco e tal. né? Clarão da Lua.
Que maravilha. São muitas histórias, né? Muitas lembranças daquele do tempo lá do Montserrat. Muitas histórias. Mas eu quero que tu... Vamos para mais um destaque musical. O que tu escolhe pra gente tocar agora?
Então, vamos ver a nossa... Barca da Saudade.
Barca da Saudade.
É bom até falar um pouquinho sobre isso aí, porque Barca da Saudade, eu me refiro a uma barca que atravessava o Guaíba, né, e nos levava para as praias lá do outro lado do Guaíba, né, que era a nossa diversão, né, Praia da Alegria, né, que eu acho que tem até hoje, né?
Sim.
E então, praia de mar, nem sonhar, né? Então, a nossa praia era praia no Guaíba, né? E aí a gente atravessava nessa barca, lá no bairro Assunção. Então, era uma maratona daquelas, que imagina uma coisa, a gente saía do Montserrat, né? Pegava o bonde até o centro. E aí no centro pegava um micro-ônibus até o bairro Assunção. Né? Então era um... dava uma mão daquelas, né? Mas era a nossa diversão que a gente tinha no final de semana, né?
Sim.
E então quando começaram a falar, uns anos atrás aqui, uns 10 anos atrás, começaram a falar que iam colocar uma barca no Guaíba e tal, eu digo, olha aí, quem sabe se cria, né? E foi aí que eu resolvi fazer esse samba, né?
É interessante citar que hoje o atual catamarã, então, que esse barco, né, que voltou a funcionar no Guaíba, ele fazia às vezes, então, dessa barca, porque também a ponte que temos do Guaíba, ela é atual, no sentido, é 1958 que foi feita a ponte.
Sim.
E que havia, então, esse trânsito pelo Guaíba, né?
Isso, exatamente. É. Então, o catamarã, ele está apenas retomando a parte, digamos assim, das pessoas, porque a barca, ela transportava tudo. Ela transportava caminhão, transportava ônibus, né, aqueles ônibus que estavam, né, aqueles micro-ônibus que estavam surgindo, né? Então o catamarã realmente ele é uma espécie de, digamos assim, um ônibus por dentro d'água, né?
Legal. Vamos ouvir então a Barca da Saudade.
Ouvi falar que a barca vai voltar, vai navegar no Guaíba outra vez. Eu quero ir para a Praia da Alegria, escutar a passarada e a alegre sinfonia. Ouvi falar que a barca vai voltar, vai navegar no Guaíba outra vez. Eu quero ir para a Praia da Alegria, escutar a passarada em alegre sinfonia. Só em lembrar o meu tempo de folia, sinto no peito uma grande nostalgia. Fim de semana e eu ia passear, deslizando sob a água com o sol a me queimar. Volto a sonhar com a barca popular, a desfilar feito uma alegoria. Tenho esperança que eles falem pra valer, e que a barca finalmente seja mais que uma lembrança, que uma esperança, que uma lembrança. Barca da Saudade.
Maravilha, Renato Borba aqui na FM Cultura, Quilombo, terreiro da FM Cultura, com Barca da Saudade. Que belíssima composição aí, Renato. Mais uma.
Obrigado.
Querido, quero retomar aí, então, uma das questões que tu estava falando, sobre o Montserrat, o morro, a questão dos carnavais que aconteciam. E tu me mostraste que uma das ruas que, em que acontecia desfiles, enfim, era Marilã. Hoje é meio que improvável a gente pensar naquela região ali e pensar que aconteciam desfiles de carnavais negros passeando por ali, enfim, né?
É, na verdade, começou na Avenida 24 de Outubro, que é a principal avenida ali do bairro, né? Porque ali une Montserrat, Oscilladora, enfim, né? E aí tu imagina, se tu diz que é impensável na Marilã, tu imagina na 24 de Outubro, né? Aí ficou ali uns 2-3 anos ali, começou ali e tal, daqui a pouco já empurraram a gente para Marilã, né? Aí ficamos ali, eu acho que não sei quantos anos, mas ali ficou mais tempo, né, na Marilã. Aí depois da Marilã, lá para Anitta Garibaldi, lá em cima. Hoje, quem imagina carnaval na Anitta Garibaldi, né? E aí depois acabou, né? Aí depois acabou mesmo. Aliás, foram acabando os carnavais de bairro, né? A gente tinha em todos os bairros, a maioria dos bairros, né? Mais próximos, assim, todos tinham carnaval. E aí foram acabando, ficou só no centro e tal.
Tu sabes que o meu padrinho de casamento é o Valdir Barcelos, ele tem o sobrenome Barcelos, mas até onde eu saiba, nós não consegui descobrir onde é que tá a ligação, né, assim, exatamente ali.
Sim,
é,
sim.
É o acaso daqueles que a gente, enfim, o universo explica. Mas ele é filho, né, do Pretinho do Montserrat, conhecido como Pretinho do Montserrat, que tinha... Sim. Bancas lá de Guaraná, de comida, enfim, dos carnavais que aconteciam lá na Marilã.
Sim, 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 sim. Seu Pretinho, ele era amigo do meu pai. E interessante, né? Porque ele era gremista doente e o meu pai colorado doente, né? Então, era aquela flauta, né? Mas só que seu Pretinho, ele se vestia, dia de jogo, assim, de Grenal, ele se vestia de azul total, né? Camiseta azul. Naquele tempo não se usava as camisetas de time, né? Sim. Então ele fazia uma camisa azul, né? Calça branca e saía pro Grenal, né? Então, quando perdia, quase se agarrava, né? Mas...
Não é muito diferente hoje, né?
É. Mas então, sim, conheci muito o seu Pretinho. Seu Pretinho era uma figura, pois era um dos baluartes da Academia de Samba Praiana, né? Uma das... Interessante o seguinte, que ele não se sintonizava com os grupos carnavalescos lá do Morro, né? Mas a Praiana veio depois também, então não sei assim exatamente, mas eu sei que eu conheci ele mesmo no carnaval. Foi na Praiana.
Renato, quando tu começaste a te aventurar pela, né, mais além de menino, te aventurar aí pro Porto Alegre, quais eram as regiões onde tu buscava aí acompanhar, que grupos tu ia, salões, qual era teu núcleo, teu ponto, tua referência?
Bom, primeiro, com relação ao carnaval, que aí eu já estava crescido, adolescente e tal, e a gente ia em grupo, para as muambas. Então a muamba era o período pré-carnavalesco. E aconteciam ali na Praça Garibaldi, né?
Na Praça Garibaldi.
Praça Garibaldi. Então ali a gente descia a gente andava muito a pé, né? Andava na turminha assim, né? 4, 5 lá do morro. E aí a gente via descendo do morro, tal, né? Chegava um Bonfim ali, tal, pegava Venão Soares e ia para Praça Garibaldi. Então ali os blocos, né? Os grupos carnavalescos se encontravam ali, né? E davam um pouco uma amostra do carnaval para que ia acontecer dali uma semana, 2 semanas, um mês, né?
Que maravilha.
Então, digamos assim, foi as minhas primeiras incursões, assim. Aí eu já estava no Parobé também, já estava saindo do Morro, já estava indo, né? Então, os bambas, por exemplo, é uma referência muito, muito grande ali na colônia africana. Na antiga Rua Esperança, acho que é Felipe Camarão, talvez. Numa daquelas ruas ali, né, tinha a sede dos bambas da orgia, né? Então aí sim, aí as meninas ali, que a gente conhecia de colégio, né, lá do centro. E na própria Praça Garibaldi tinha os salão, os democratas, parece. Eu não tô...
Isso é interessante que tu está falando, porque recentemente a professora Sátira Machado começou a encampar um projeto chamado O Arroio Dilúvio, falando de como cada esquina do Arroio Dilúvio está ligado a algum lugar de pertencimento, de passagem da população negra. Né? Então, ela pega a perimetral, está ligado com a Igreja São Jorge, está ligado com o Satélite Prontidão, está ligado com a comunidade quilombola dos Alpes ali, né? Sim. Então, em cada esquina da Ipiranga, ela conseguiu fazer esse mapeamento, né? Estou também procurando... de alguma forma contribuir com esse projeto dela. E ela fala isso, né, que antigamente, né, ou muito, um pouco mais recente, era comum de se fazer essas caminhadas. Né? Não era como hoje, é difícil, né? A gente está habituado com a facilidade da vida moderna, mas era muito comum porque não era fácil ter o acesso a um meio de transporte que possibilitasse, né, ir até a esquina ali. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, lá do Montserrat também era fácil fazer essa caminhada, né, para locais específicos.
Sim, principalmente para a gente que é jovem, né? Era jovem na época, né? Porque, na verdade, o custo continua sendo alto, né? Porque se tu for considerar para a pessoa que mora na periferia hoje, que são mais longe ainda.
Sim.
Né? Então, para dar qualquer uma voltinha, assim, tipo, né? Vai um bom trocado, né? Então, naquela época já pesava, né? Então, para a gente que era jovem, de adolescente, né? Ainda procurando um emprego, estudando, né? Procurando, né? Era complicado, porque a passagem era R$2, né? Tu tinha que ter dois, né? Quatro, tu tinha que ter um trocadinho para tomar um refrigerante lá e tal. Né? Aí se encontrasse uma namoradinha, ainda tinha que, né? Ainda tinha que pagar um Guaraná, né? Então, que era complicado. Então a gente já ia a pé mesmo, direto, que é para não ter problema, né? Desde que não fosse longe demais, né?
É. Renato, é um prazer ter te recebido, que foi um prazer. Teríamos muitos outros temas para conversar. O tempo é curto, é limitado, mas...
Que bom, já está terminando, né?
Estamos terminando aqui nosso espaço do Quilombo de hoje. Quero te agradecer, então, mais uma vez aí pela tua presença conosco e deixar muito saliente isto, né? Que assim que tu terminar o teu disco, tu retorna conosco aqui para nos apresentar essa pérola.
Com certeza voltarei. E mais uma vez quero agradecer pela generosidade do convite que me fizeste. E sempre que me fizeres, eu estarei aqui para relembrar algumas coisas. Relembrar alguma coisa que eu não lembrei hoje, né? Talvez até alguns nomes, né?
Perfeito. Maravilha. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi do Igor Lacerda, produção e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na semana que vem, a partir das 9h, quinta-feira, aqui nas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.